Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aqui para mais uma reflexão do Estatuto dos Oblatos. Esse é o podcast Ofício das Leituras e nós iniciamos uma playlist, né, sobre a oblação beneditina. Nós vamos estar aqui meditando e convido você para acompanhar os áudios. Se possível, né, você escute esses áudios, acompanhe com livrinho, se você tiver o estatuto, e em espírito de oração, porque o objetivo aqui é justamente a gente meditar, fazer essa reflexão visando a contemplação. Esse é o sentido, né, da leitura espiritual. E o objetivo aqui é justamente esse, não só saciar a inteligência, a curiosidade, o saber, mas provocar a alma, provocar o espírito, provocar a nossa união com Deus. Leituras e voltadas, é claro, à oblação beneditina. E claro que vai, sim, instigar a inteligência, o conhecimento, né? Mas também a espiritualidade. Então, o capítulo 1, nós vamos agora ao capítulo 1, já gravamos, se eu não me engano, 3 áudios, apresentando, né, e lendo a conferência que está no final do estatuto. Depois nós fizemos 2 áudios explicando, lendo e comentando essa conferência, e um quarto áudio, da promulgação e apresentação, onde eu recomendo as pessoas olharem no mapa lá e saberem onde tem um mosteiro mais próximo. E agora, então, é o 6º áudio. Nós vamos para o capítulo 1 do Estatuto, né, dos Oblatos. Como eu disse no vídeo, né, nós gravamos também um vídeo. Tá lá nos outros episódios, a gente coloca o link do vídeo. Nós temos 5 capítulos no Estatuto. Os 4 primeiros falam da organização monástica, a organização dos oblatos. E o 5º é sobre a espiritualidade. Nele a gente vai demorar um pouquinho mais. Mas hoje aqui, então, vamos para o capítulo 1º, e ele começa dando o conceito do que é o oblato. Então, capítulo 1, parágrafo 1, diz assim: o oblato secular é o fiel, leigo, consagrado ou sacerdote, que, chamado por Deus pelo sacramento do batismo e em conformidade com seu estado de vida, associa-se a uma comunidade monástica beneditina a fim de viver coerentemente a sua consagração batismal em comunhão com a Igreja no espírito da regra de São Bento. Esse é o texto. Então, a gente pode ver que o mote principal da oblação é o sacramento do batismo. Toda a nossa vida cristã, ela gira em torno dessa consagração a Cristo no batismo. E nós precisamos buscar esse seguimento de Cristo, todos nós, a santidade, né, em comunhão com a Igreja. Só que tem aqui um tempero peculiar, né? No espírito da regra de São Bento. Então, esse é o acréscimo peculiar, a diferença entre um oblato beneditino e um leigo comum. O leigo também é batizado, o leigo também precisa viver em conformidade com o seu estado de vida, né? O leigo também precisa ser fiel à sua consagração batismal, caminhar em comunhão com a Igreja, né? Só que o oblato tem esse tempero a mais, que é viver tudo isso, né, sob a espiritualidade beneditina, sob a espiritualidade da regra de São Bento, porque a regra de São Bento, dirigida aos monges, ela tem uma riqueza extraordinária. Nós vamos falar em outros episódios no nosso podcast, talvez outra playlist eu devo criar sobre São Bento e a ordem beneditina, o que os mosteiros, o que os monges revolucionaram a civilização ocidental. Nós já temos conteúdos maravilhosos aí sobre isso, né? Levantamentos, a história, o que os mosteiros fizeram, né? Fundaram os hospitais e tantas coisas riquíssimas. Então, nós vamos tratar disso. E por trás de toda essa obra, nós temos um código que é a regra de São Bento, que realmente Deus, de alguma forma, usou desta regra, inspirou esta regra a São Bento, e ela foi realmente uma coluna vertebral que sustentou toda essa espiritualidade, que deu solidez, né, aos mosteiros, e os mosteiros de alguma forma foram personagens principais no quesito de segurar a barca de Pedro, que estava prestes a cair por várias vezes, por várias tempestades na história. Claro que não ia cair, porque Cristo está na barca. Mas Cristo se utilizou, né, dos beneditinos, né, dos monges, dos mosteiros, né, que foram eles os grandes missionários, que gerou vários papas, vários santos e várias outras ordens religiosas. Então, o Senhor inspirou esta ordem, que eu vi, e a gente vai ver aí, que tem uma peculiaridade de todas as outras ordens, né? Mais pra frente a gente vai ver isso, se Deus quiser, né? Deus der condições aqui a gente continuar essa obra. Então, é incrível o que o Senhor fez e se utilizou da ordem beneditina. E é preciso a gente entender estas coisas e refletir sobre elas. E há algumas promessas do Senhor sobre a ordem beneditina também para o fim dos tempos. Mas de qualquer forma aqui, né, voltemos ao nosso... acho que eu fui um pouco longe, mas voltemos aqui ao nosso parágrafo primeiro. O oblato é esse fiel, que pode ser um leigo, pode ser um consagrado ou um sacerdote, que busca viver essa consagração batismal sob a espiritualidade beneditina, né? O espírito da regra de São Bento. Então essa regra também foi inspiração na vida de todos aqueles que viviam ao redor dos mosteiros. Casados, reis, né? Crianças. A história é belíssima, meus irmãos. Essa regra de São Bento não foi só para os monges, serviu para inúmeras realidades. Ela foi um mote, um norte, né, para muitas, milhares, milhões de pessoas. Então, aqui nós agora, no século XXI, a gente tem esse também norte. Quer buscar esse norte, quer buscar beber desta fonte, os oblatos. Todos são convidados. Se você não conhece, procure conhecer, procure um mosteiro mais próximo, converse com algum oblato, né? E é interessante mergulhar nessa espiritualidade. Você vai ver a solidez que vai dar na sua fé, na sua vida espiritual, né? E também para a sua prática, a sua vivência na família, no trabalho, porque um dos pilares principais de São Bento é oração e trabalho. Então, na vida profissional também. Sigamos. Esse é o conceito do que é o oblato. O parágrafo 2, então, nós temos. Dos 2 ao 4, vai falar da comunhão, né, da unidade. Fala assim: os oblatos fazem parte, de certo modo, da família monástica e compartilham dos bens espirituais do mosteiro. Assumem o compromisso de viver segundo o espírito da regra de São Bento. Veja que belíssimo. Um oblato beneditino, ele faz parte de um modo peculiar, o modo dele, faz parte da família monástica. Ele entra dentro desta família e ele compartilha dos bens espirituais do mosteiro. Então, meus irmãos, as bênçãos espirituais que o Senhor compartilha para Os monges, os consagrados à espiritualidade beneditina, também bebem desta fonte, os oblatos. Agora vejam, esses oblatos assumem o compromisso de viver o espírito da regra de São Bento. Vejam que não é a regra ipsi literi, né? A regra letra a letra, porque não há a possibilidade do oblato viver o que um monge vive, mas o espírito que está na regra, né? Toda a direção do porquê das coisas, aí sim. E também eu quero, se Deus quiser, Deus permitir, abençoar aqui esta obra, a gente vai também criar uma playlist para nós comentarmos a regra de São Bento. Refletimos a regra de São Bento nesse espírito da regra, né? Na visão para o oblato, para o leigo, que a gente pode beber disso aí. E lendo, né, e vendo as reflexões de tantos santos e abades da história que comentaram a regra de São Bento. Então a gente vai aí, se Deus permitir, a gente vai fazer essa reflexão também. Então tenho bastante planos aí para o podcast. E os oblatos que estiverem ouvindo, quiserem me ajudar nisso, né, também colaborando, estudando e gravando áudios, está aqui o convite aberto. Então, meus irmãos, essa comunhão, ela se faz com os mosteiros não só de forma física, mas também espiritual. Por isso é importante, se você não é oblato, se você tem a oportunidade, reze, pense, discirna isso seriamente. Parágrafo 3. Entre a comunidade monástica e o oblato deve existir comunhão de orações, sacrifícios e serviços. Veja que belo, entre o mosteiro lá, por exemplo, e é o mosteiro que faço parte, Nossa Senhora de Guadalupe, em São Mateus no Espírito Santo, né, deve haver uma comunhão de orações, né, assim, eu sempre procuro fazer alguma oração nos horários canônicos, em que as monjas estão rezando, a gente pelo menos faz o sinal da cruz, louva a Deus, ergue o pensamento a Deus, tá? Nos horários canônicos. A gente está no meio do trabalho, não custa nada ali botar para despertar ali no celular ou no relógio, e aí elevar a Deus ali às 9 horas, ao meio-dia, um agradecimento a Deus pelo dia. Então, o oblato vai vivendo de acordo com as suas possibilidades essa comunhão de oração. Se ele puder rezar um salmo, né, a liturgia das horas, e se ele puder, melhor ainda, rezar o ciclo que os monges estão rezando, né, no meu caso lá é o B, né, tem os tipos de ciclo da liturgia. Enfim, deve haver essa comunhão de sacrifícios e de serviços. Então, quem estiver mais próximo do mosteiro, ajudar alguma coisa, né, e ali promover alguma coisa, é importantíssimo. Algumas pessoas reclamam que alguns oblatos não vivem isso de forma plena e tal. Isso sempre vai acontecer, meus irmãos, como sempre aconteceu na história da igreja, inclusive na Bíblia, inclusive com os apóstolos, inclusive no Atos dos Apóstolos. Tem sempre aqueles que vivem mais um pouquinho, outros que vivem menos, outros por razões justas, outros nem têm razões, enfim, por desleixo. Mas aqui o que cabe é a nossa reflexão, exame de consciência, e nós tomarmos a nossa atitude de fazer algo, fazer. Porque o nosso exemplo será testemunho para aqueles que estão mais na frouxidão, né? Que estão mais desacostumados. Talvez por algum ver maus exemplos. Então é preciso que nós sejamos luz. Em vez da gente se contaminar com o desânimo de outros, muito pelo contrário, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo para aqueles que estão desanimados. E o parágrafo 4 vai dizer: o oblato torna-se irmão dos monges e deve agir testemunhando o espírito da regra no mundo. Este liame não dispensa o oblato das responsabilidades humanas, familiares, profissionais, sociais, etc. E responsabilidades cristãs, eclesiais e paroquiais. Nem o sujeita à jurisdição do abade, exceto nos casos específicos prescritos por este estatuto. Então, veja que interessante, né? O oblato, ele se torna irmão dos monges. É um irmão. Então ele precisa testemunhar esse espírito da regra para o mundo, mas isso não o... ele vai ao mesmo tempo viver, né? As responsabilidades humanas com a família, com o trabalho, né? Com a sociedade, né? E também as responsabilidades cristãs com a sua paróquia, com a igreja, né? Ele não está sob a jurisdição do abade, assim, uma obediência, né? Restrita ali, não vive no mosteiro, né? Alguns oblatos têm um tipo que vive, aí é outra coisa que ele fala aqui, mas no geral é isso. Então, o irmão leigo que é oblato, ele tem um desafio a mais, ele tem, né, esse desafio, essa missão de viver esse monasticismo no mundo, né? Ser um monge no mundo. Então nós somos chamados a isso. Meus irmãos, o áudio aqui já está 16 minutos. Eu vou parar por aqui e a gente vai continuar o capítulo 1 no próximo áudio, tá? Porque eu prefiro fazer áudios breves do que áudios longos e tal. Então nós vimos o capítulo 1, os parágrafos de 1 a 4. Nós vamos ver o restante aí. São 13 parágrafos no capítulo 1 e a gente prossegue. É isso aí, qualquer coisa vocês podem comentar, tá? Mandar alguma coisa aí que a gente vai respondendo. Compartilhe esse áudio, siga o podcast Ofício das Leituras, assine o Substack nosso para receber os textos, né? Todos os dias a gente está enviando os textos do Ofício das Leituras, tanto os bíblicos quanto os da leitura patrística, também com os áudios gravados, né? Então acompanhe lá no nosso Telegram, no nosso WhatsApp. Podcast Ofício das Leituras, ok? Deus abençoe a todos. Até a próxima.